Curso de Jornalismo apresenta Um Século de Religião Católica. O catolicismo é a segunda maior religião do mundo, com mais de 1,5 bilhão de seguidores, só perdendo para a religião muçulmana. No Brasil, a religião católica foi a que reuniu o maior número de adeptos. O historiador Valmir Muraro atribui o sucesso do catolicismo no Brasil à colonização portuguesa.
O catolicismo foi atrelado em todo o processo de colonização à ideia de padroado, quer dizer, o atrelamento do catolicismo e a sua expansão, a catequese, à própria monarquia portuguesa.
Até o final do século passado, frequentar a igreja era sinal de cultura e status. A igreja e o Estado possuíam relações muito estreitas. O imperador geralmente nomeava para os cargos mais importantes do Estado pessoas que se destacavam na vida religiosa.
A igreja, no entanto, também tinha que aceitar as intervenções do Estado na escolha de bispos e padres. Essa relação só terminou quando a igreja passou a apoiar o movimento republicano. O senhor Antônio Ibanez conta que com a proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891, a união oficial entre a Igreja e o Estado estava acabada.
Já não havia mais o poder do imperador em nomear os seus afiliados dentro da Igreja, então foi se perdendo o interesse pelas coisas da Igreja, pela chamada classe rica.
Assim, aos poucos a igreja deixou de ser um local das elites. O século XX começava com uma missão, trazer a população novamente para a igreja. Missionários da Companhia de Jesus passaram então a procurar na população mais pobre os novos fiéis da Igreja Católica.
Apesar das dificuldades de adaptação com a linguagem, os jesuítas conseguiram encher novamente as igrejas. Essa época foi marcada pelos movimentos pios, considerados pelo professor Muraro como o período menos ativo da Igreja Católica.
Nós temos os chamados movimentos de contemplação, de oração, que são as Filhas de Maria, a Cruzada Eucarística, que eram movimentos um tanto quanto despolitizados.
A partir da década de 30, a igreja passou a se preocupar com questões políticas e sociais. A Liga Eleitoral Católica era uma organização sem vínculos partidários que conseguiu firmar um novo tipo de cooperação entre a igreja e o Estado através das constituições de 1934 e 1946.
Essa relação estava baseada na colaboração das duas partes, porém sem a superposição de poderes. Outro exemplo de atividade social desenvolvida pela igreja foi a Ação Católica, criada em 1934.
Ação Católica eram grupos organizados nas mais diferentes dioceses, preparados para ver a sua situação social, julgar e pensar em formas de agir.
Caminhando contra o vento. Com a chegada da década de 60, a Revolução Jovem trouxe à sociedade novos valores culturais, principalmente na música. O tradicionalismo da religião católica fez com que religiões como a evangélica, o espiritismo ou cultos africanos atraíssem cada vez mais os católicos.
Essas religiões, cultos ou seitas ofereciam celebrações mais ativas, com músicas alegres e a interação dos praticantes. Antônio Ibanez vivenciou o período de protestos jovens contra o conservadorismo que a igreja insistia em manter.
A igreja viu-se também na obrigação de adaptar os seus costumes, os seus modos à modernidade, por assim dizer. Então, estabeleceu-se uma diferença muito grande do que havia no meu tempo de juventude e do que existe hoje na igreja. Como, por exemplo, os cânticos da igreja naquele tempo eram cânticos sacros, não se admitindo cânticos que não fossem de autores católicos. Hoje, qualquer música, até mesmo as consideradas profanas, são aceitas dentro da igreja em virtude da exigência que se faz no meio jovem.
Além das inovações nos cânticos da igreja, as missas passaram a ser rezadas em português. Essas mudanças só foram possíveis depois do Concílio Vaticano II, em 62, que deu início a um novo movimento na Igreja Católica, a Teologia da Libertação.
Através desse movimento, a Igreja procurou se aproximar das classes populares. Religiosos como Dom Helder Câmara se destacam pelos trabalhos que realizaram junto aos bairros mais pobres e às favelas do Rio de Janeiro. A religião católica tomava um novo rumo, levando em conta não só as necessidades espirituais, mas também as materiais. Outra contribuição da Igreja foi na formação ideológica de partidos populares, principalmente de orientação esquerdista.
Com o tempo, essa teologia da libertação, ela causa uma divisão da Igreja e com o tempo ela é sufocada com o apoio do próprio Vaticano, porque acusavam-na de fazer uma evangelização muito aos moldes do método marxista.
As constantes disputas entre a ala conservadora e a ala progressista e a tentativa de levar para a Igreja questões políticas mais uma vez afastou muitos católicos das igrejas nas décadas de 70 e 80.
Na medida em que a Igreja se afastou dos fiéis e se tornou um tanto quanto próxima dos fenômenos materiais, ela eliminou o milagre, a possibilidade de uma mudança absoluta. O grande sucesso das igrejas pentecostais está centrado na questão do prodígio, na questão de você falar em línguas, de você conseguir a cura e outros fenômenos que atraem a juventude. É a questão de um ritual muito mais próximo, muito mais agradável para os ouvidos e para os olhos.
Erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei.
Hoje, a Igreja está retomando características judaicas, como a dança, o canto e a interação entre os católicos. São atitudes que têm trazido de volta à Igreja Católica cerca de 1.000 fiéis por dia, através do movimento Renovação Carismática. A estudante Michele Balvassori participa de celebrações carismáticas e conta sua experiência.
A gente canta, a gente reza, vai uma pessoa lá ler a Bíblia, explica, é uma forma mais descontraída de perseverar a fé.
Este movimento, sob a liderança de padres carismáticos como o padre Marcelo Rossi e o padre Zezinho, é o que mais cresce em todo o mundo, contando com mais de 10 milhões de fiéis.
As pessoas iam no culto, elas eram assim, digamos assim, meros espectadores. Hoje, eles interagem no espetáculo.
Palmas do Senhor, palmas para Jesus.
Essa reportagem foi produzida por Ana Paula Cardoso e Dani Pérez para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina.
Supervisão, Maria José Baldessar. Técnico responsável, Alcides Alves.